Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre como os juizados especiais facilitam o acesso da população à justiça. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Vanessa Gimenez. Ela atua nos juizados especiais da comarca de Cornélio Procópio. Seja bem-vinda novamente. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Bom dia a você. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Gostaria também de agradecer, né, pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez participar do programa.
Muito bom. Nós sabemos que os juizados especiais tornaram-se principal meio, né, uma alternativa à morosidade, né? Eles deixam mais célere, mais ágil os serviços de prestação jurisdicional e atualmente são um meio de inserção do cidadão, garantindo esse acesso, né, ao judiciário. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor ao nosso ouvinte, né, quais são as principais características, né, como funcionam os juizados especiais.
Então, Patrícia, os juizados especiais, ele ainda continua sendo conhecido, né, pela população mais simples e leiga como juizado de pequenas causas. Então, quando você fala para alguém que trabalha e aí você quer explicar para a pessoa o que é juizado especial, você vai falar, olha, é aquele que trata das pequenas causas. Que não são pequenas, não, muito pelo contrário, né? Aqui na comarca de Cornélio Procópio, a minha competência abrange o juizado especial civil, criminal e da fazenda pública, né? Então, hoje, pela Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, né, de forma mais geral, né?
Sim.
As causas cíveis de até 40 salários mínimos é a competência do juizado especial. E é até importante também que a parte saiba que se a causa for de até 20 salários, ela pode ter acesso ao juizado sem advogado. Então, ela pode ir até o balcão de atendimento, ela pode até buscar o balcão virtual, hoje tão acessível, né? E aí dá início a um processo mesmo sem advogado. Também na área criminal, abrange crimes que tenham pena de até 2 anos, E são crimes considerados de menor potencial ofensivo, né? Não são de extrema gravidade, isso significa, né, que esses crimes são de pequeno potencial ofensivo, pequena gravidade. E na fazenda pública, que são as ações contra o Estado, contra o município, até como contra o DETRAN, que é muito comum também questionar multas de trânsito ou penalidades aplicadas, né, pelo órgão, são causas até 60 salários mínimos. Então, essas pequenas causas, como os juizados acaba sendo conhecido popularmente,
sim,
não são tão pequenas, não. São causas, assim, grandiosas, né? E muitas vezes, né, em todas elas, na verdade, de grande importância para aquele que procura o juizado.
Ou seja, uma alternativa, um caminho que amplia o acesso à justiça da população?
É, sim. E, assim, além disso, né, como eu mencionei, da possibilidade até de se ingressar sem advogado, também tem a questão que nos juizados especiais nós temos os auxiliares da justiça, como conciliadores, juízes leigos, que auxiliam, né, o magistrado, o juiz togado que preside o juizado, a vara do juizado especial, e eles acabam garantindo essa maior celeridade. Então, não é somente o juiz togado quem vai fazer uma audiência de conciliação. Os conciliadores, né, que são em números maiores,
sim,
eles fazem esse ato e acabam gerando uma celeridade. A gente consegue marcar inúmeras audiências. Já chegamos a fazer 100 audiências por dia em época assim, de um maior número de movimentação. Isso com o auxílio desses conciliadores.
Quem são esses conciliadores ou como que eles são selecionados e escolhidos, magistrada?
O conciliador, ele é selecionado normalmente entre bacharéis, né, mas é feita uma seleção, né, um teste seletivo pelo Tribunal de Justiça.
Sim.
E aí, assim que aprovados, eles também devem participar de um curso que é fornecido pelo Tribunal de Justiça para participar da sessão de conciliação. E é requisito, inclusive, para aprovação hoje do teste seletivo de conciliador.
Agora, quem pode, por exemplo, entrar com uma ação nos juizados especiais?
Hoje, qualquer, como regra geral, né, qualquer pessoa maior e capaz, normalmente residente na comarca. Nós temos também ações ajuizadas por pessoas jurídicas, aí pequenas empresas, pequenos comerciantes que têm dificuldade até de contratar advogado, eles acabam ajuizando ação sem advogado e é importante também sem pagamento de custas, né?
Uhum.
Hoje o juizado ele não exige o pagamento de custas na primeira instância, apenas em grau recursal.
Então não há custas para entrar com uma ação em qualquer um, né, dos juizados especiais.
Isso, de pessoas capazes, aí a gente exclui as pessoas incapazes. Também podem entrar os microempreendedores, pessoas jurídicas qualificadas como organização social civil de interesse público, as sociedades de crédito ao microempreendedor, isso está no artigo 8º da Lei 9.099. E aí, excluídas, no caso, as empresas públicas da União, o insolvente, pessoa jurídica de direito público, o preso não pode ser parte no juizado especial e o incapaz, seja relativamente ou absolutamente incapaz.
Correto. Bom, nós temos alguns critérios, não é mesmo, que diferenciam o atendimento aos processos que tramitam nos juizados especiais?
Sim, o juizado ele sempre preza pela simplicidade, pela oralidade. Então, o acesso à justiça nos juizados, ele deve ser simples, ele preza pela informalidade. Então, as pessoas, de forma bastante simples, podem relatar o seu fato, né, na secretaria, no balcão, pessoalmente ou também pelo balcão virtual, de forma bastante simples, né? E isso já vai dar ensejo ao início de um processo. Tem critérios que são economia processual, celeridade, a busca pela conciliação, né, ou a transação entre as partes sempre que possível. Então, são critérios que orientam os juizados especiais.
E, doutora Vanessa, nós sabemos que a senhora já está há alguns bons anos, né, atuando frente aos juizados especiais aí na comarca, inclusive na pandemia. E eu gostaria de lhe perguntar, né, hoje, nesse cenário pós-pandêmico, quais são os impactos, né, que nós tivemos com a pandemia e nesse momento agora de pós nos juizados especiais?
Sim. Acho que, de forma geral, Patrícia, na pandemia todos evoluímos muito, né? E se não fizemos, perdemos uma grande oportunidade.
Sim.
Né? E aí, como juíza dos juizados especiais e contato com os servidores aqui da minha vara, o que eu percebo é que o retorno, né, após a pandemia, as atividades presenciais, primeiro ela foi motivada aí por um sentimento de superação. A gente venceu uma pandemia, a gente passou por uma pandemia da qual a gente nunca tinha, nem tinha ideia do que seria, né, de como seria ali esse pós-pandemia, seja no trabalho ou na nossa vida pessoal, né, e valorizamos ali o contato com os colegas de trabalho. Eu penso que o retorno da pandemia também levou ali um respeito maior ao próximo. Essa preocupação que a gente tem hoje de usar máscara, se você tem sintomas, né, de alguma doença respiratória, e aí você já se preocupa com os cuidados de higiene pessoal, higienização das mãos, tudo isso, assim, eu digo, não só nos servidores, mas na nossa vida em geral. Também voltar, né, com esse ânimo de contato com o próximo, de atendimento presencial, que é muito importante também, contato com os colegas de trabalho, né, mas sabendo que a pandemia acabou fazendo com que nós gerássemos uma economia aos cofres públicos, de forma geral, economia de energia, de materiais de consumo, e isso sem qualquer prejuízo ao jurisdicionado. Então, essa sensação mesmo de superação e de saber que nós vencemos não só uma pandemia, mas também vencemos as dificuldades enfrentadas aí no curso dela, né?
É, a pandemia, além de trazer mudanças na vida de toda a sociedade, também trouxe uma transformação, não é mesmo? Nas bases do funcionamento do judiciário, no protagonismo do judiciário. E eu gostaria de lhe perguntar, né? Hoje, nesse período pós-pandemia, o volume de processos, né? Houve uma redução, houve um aumento? Isso é um resultado, né, do que o judiciário apresentou lá em 2020, também em 2021?
Sim. Os números, em primeiro lugar, indicaram que nós não tivemos uma produtividade. Então, durante a pandemia, sem que a produtividade tivesse qualquer prejuízo. Em alguns locais, nós tivemos um aumento de produtividade. As pessoas ficaram motivadas, trabalhando em casa, e trabalharam muito, de forma séria mesmo e responsável. Mas, assim, o que eu vejo é que o pós-pandemia, né, mostrou que as coisas funcionam e que houve uma facilitação de acesso à justiça. Hoje, até nos lugares mais simples, no interior, na roça, né, como a gente vê aqui, muitas pessoas moram na zona rural, elas conseguem acesso à internet, elas participam dos atos processuais e teve uma facilitação mesmo de acesso à justiça. Você consegue procurar o judiciário sem sair da sua casa, obter informações, o atendimento pelo WhatsApp, o atendimento balcão virtual, isso foi uma melhoria muito grande, né? Ele teve uma evolução muito grande durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, a gente via, por exemplo, testemunhas que saíam lá da zona rural com dificuldade financeira, com dificuldade de deslocamento, talvez mais idosos, com dificuldades até físicas, né, de se deslocarem, não só de outros municípios, porque às vezes nós tínhamos testemunhas de outros municípios que tinham dificuldade de participar aí, mas poderiam participar lá na sede da sua comarca. Mas eu falo aquelas pessoas da própria comarca que muitas vezes estão distantes da sede ali, até quase 100 quilômetros, 50, 80, e que tem não só um custo muito grande, mas perdem o dia de trabalho. E hoje, com as audiências realizadas aí de forma virtual, sempre que possível, e a critério, claro, das partes, dos interesses das partes, isso ficou muito facilitado. Então, nós voltamos aqui às atividades presenciais, mas o que eu vejo, pelo menos aqui no Juizado Especial e na minha comarca, é que ainda as pessoas preferem as audiências virtuais e o acesso por meios virtuais aí à justiça.
Que é bem mais dinâmico, não é mesmo, magistrada?
Para os advogados, que às vezes são também de fora da comarca, ou mesmo da comarca, mas que não precisam sair dos seus escritórios, né? Já montaram uma estrutura de trabalho, inclusive para realização de audiências, recebimento de partes e testemunhas naquele ambiente, né? Nós temos também uma economia para os cofres públicos de deslocamento de policial, de dispensa de policial para participar. Até ontem mesmo, de forma presencial, eu estava no fórum fazendo audiências do Juizado Especial Criminal e eu fiz audiência com policiais que estavam trabalhando e pararam a viatura e fizeram audiência pelo celular. E em outros tempos, né, antes da pandemia, esses policiais teriam que ir para o fórum. Muitas vezes eles estão lá do outro lado da cidade ou até na zona rural também, que tinham que parar o trabalho, tirar uma viatura da rua, tirar um policial da rua que está trabalhando em prol do cidadão, também do jurisdicionado, para ir para o fórum. Além das escoltas de presos, né, ter que deslocar presos da cadeia pública, que exige não só um custo para o Estado, mas também a retirada de policial e aí a diminuição da segurança na comarca.
E nesse sentido também, magistrada, a senhora acha que nós tivemos influências no quesito de conciliações, número de conciliações, né, depois da pandemia para cá?
Olha, o que eu vejo é que depende muito da vara. Claro que a gente está falando da vara dos juizados especiais, que atende, vamos lá, no âmbito civil, conciliações na área de consumo, na área de cobranças indevidas, né, contra o direito do consumidor que está sendo violado. Então, normalmente, nós não temos dificuldades de realização de acordo nesses casos. Por exemplo, acidente de trânsito, são relações assim mais impessoais, né? E no âmbito do juizado criminal também, nós temos crimes contra a honra, muitas vezes palavras ofensivas ou condutas ofensivas, né? E eu vejo que a audiência virtual, ela não impede nem dificulta um acordo nessas hipóteses. Mas é claro que nós temos varas, como que trata de direitos de família, que trata direito envolvendo adolescentes, e talvez possa ter uma dificuldade maior. Então, eu não posso falar, né, como responsável por essas varas, mas no âmbito dos juizados especiais, civil, criminal e fazenda pública, eu vi que não teve nenhuma diferença, e não tem nenhuma diferença. Pelo contrário, as pessoas preferem fazer as audiências lá no seu ambiente, na sua casa, sem ter necessidade de se deslocar para o fórum.
É um novo tempo, não é mesmo?
Um novo tempo, e está muito bom, né?
É. Bom, magistrada, ainda aí na sua comarca, falando, né, no âmbito da prestação de serviços à comunidade, a senhora me falou sobre alguns repasses de verbas de prestação pecuniária colaboram com projetos apresentados aí por entidades, não é mesmo, da comarca. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós a respeito dessa prestação, mas já explicando também para o nosso ouvinte entender, né, o que são essas verbas pecuniárias.
Sim. Bom, as prestações pecuniárias são valores que são pagos por pessoas que cometeram infrações, né, de forma geral, cometeram crimes de menor potencial ofensivo e tiveram direito a algum benefício, seja antes do processo ou no curso do processo, ou até mesmo depois de uma sentença condenatória, e aí tiveram que pagar um determinado valor que vai para uma conta judicial vinculada àquele juízo, né, e ao Tribunal de Justiça, e esse valor posteriormente é destinado para entidades que têm finalidade social. Então, nós fizemos aqui, demos publicidade, né, explicamos na comarca como funcionava isso, permitimos o cadastramento e a orientação, porque aí exige nesse cadastramento a apresentação de documentos pelas entidades, né? Além de tudo, orientação quanto ao formato do projeto a ser apresentado, muitas vezes são pessoas simples, sem conhecimento técnico, e aí nós tivemos aí uma dedicação de um servidor aqui da vara que pôde estar passando para essas entidades essas informações. E aí, a partir daí, fizemos o repasse e agora nós estamos numa fase, já é uma segunda vez que a gente já faz esse projeto aqui, uhum, na comarca. Uhum. E aí estamos agora numa fase de prestação de contas e eu tenho visitado pessoalmente essas entidades. E a gente vê trabalhos assim muito bonitos, coisas que para a gente eram muito simples, muitas vezes destinar uma geladeira, um freezer, e são pessoas da comunidade que estão fazendo comida diariamente para moradores de rua, para pessoas que vão até o local para comer, muitas vezes elas não têm o alimento diário, e é um acolhimento com o auxílio do judiciário. Então é uma forma também do judiciário ajudar, né, na vida da comunidade, dos jurisdicionados. Tem entidades também que ajudam, recolhem animais abandonados, a gente também repassou uma determinada verba, trabalhos com crianças, com adolescentes. Então foi um repasse assim, muito útil, que está sendo, né, muito útil para essas entidades, e muito gratificante para o judiciário para poder fazer esse trabalho.
É importante a gente ressaltar, não é mesmo, essa relevância, porque são valores que são revertidos para projetos de melhoria nas estruturas aí da comarca, projetos sociais, obras sociais de segurança, como a senhora falou, não é mesmo? E até para ONGs, né? Como a senhora falou também, junto a animais de rua, pessoas necessitadas. Então, há uma importância ainda maior, né? Nessas verbas que são revertidas aí.
Sim, e sempre esclarecendo também para a população que essa verba veio da prestação pecuniária paga por infratores, né? Então, sabe que aquele valor, não só a comunidade tem conhecimento disso, como o infrator também, que ele está pagando, mas de certa forma está ajudando a comunidade, né? Até como uma forma a prevenir a prática de outros atos.
Ou seja, não é só questão punitiva, né?
Não.
Mas essa questão de um cunho mais social também para aquele infrator.
E educativa também.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista novamente. Sempre bom conversar com a magistrada e deixá-la à vontade para suas considerações finais.
Tá, muito obrigada, Patrícia. Também para mim é um prazer participar e fico sempre à disposição para o que for necessário aqui, para permitir as partes, né, e as pessoas de forma geral, aos ouvintes da Rádio Educativa, o conhecimento a respeito do trabalho que a gente faz como magistrado.
Muito bom. Agradeço novamente, então, e até uma próxima.
Até, obrigada.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com a juíza Vanessa Gimenez. Ela atua nos Juizados Especiais da Comarca de Cornélio Procópio. E nós falamos sobre como os Juizados Especiais facilitam o acesso da população à justiça, os impactos da pandemia nos Juizados Especiais e também como acontecem as prestações pecuniárias lá na comarca, que são revertidas aí, verbas que são revertidas em obras, em projetos sociais para a comarca de Cornélio Procópio. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.